Senhoras e senhores deputados, deputadas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e, de prerrogativa dessa presidência, as atas foram encaminhadas aos gabinetes dos senhores deputados e deputadas e as mesmas, essa presidência as dá por aprovadas. E, da mesma forma, o expediente da sessão de hoje foi também encaminhado a todos os gabinetes dos senhores deputados e deputadas. E entramos de imediato em breves comunicações. Como neste momento nós não temos nenhum orador inscrito, esta presidência suspende a presente sessão num tempo de 15 minutos, porque nós temos aqui a manifestação e aproveitando o horário, a manifestação de algumas autoridades a convite do deputado Neudi Sareta. Portanto, suspensa a presente sessão por 15 minutos, depois nós retomaremos a sessão com as breves comunicações e, posteriormente, o horário destinado aos partidos políticos. E eu convido, nessa suspensão da sessão, a pedido do deputado Neudi Sareta, o presidente da Liga das Escolas de Samba de Joaçaba e Ervaldo Oeste, senhor Jorge Zamoner, acompanhado do secretário de Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos de Joaçaba, senhor Paulo Guilherme Krause, juntamente com a rainha do Carnaval, Vitória Kirtz, para realizar o lançamento do Carnaval Joaçaba 2025. Então, ao presidente da Liga das Escolas de Samba de Joaçaba e Ervaldo Oeste, senhor Jorge Zamboner, a pedido do deputado Neudi Sareta, lhe concedo o tempo de até 10 minutos para a manifestação.
Obrigado. Senhor presidente Mauro de Nadal, senhores deputados, hoje temos a alegria de estarmos reunidos aqui e, como presidente da Liga das Escolas de Samba de Joaçaba, me sinto honrado em poder falar do nosso carnaval. O Carnaval de Joaçaba é um evento cultural dos mais relevantes de Santa Catarina, sendo reconhecido atualmente como um dos melhores e mais seguros do Brasil. E agora, para completar ainda mais o nosso orgulho, Joaçaba foi reconhecida por esta casa como a capital catarinense do carnaval. Um marco para a valorização do carnaval como patrimônio cultural catarinense. Nossa cidade já é referência no samba. Agora, recebe o reconhecimento institucional pelo seu papel de preservação e incentivo à cultura, digo, à cultura popular. Esse reconhecimento reforça a importância da nossa identidade cultural e representa uma conquista histórica para os joaçabenses e toda a nossa região. O evento já conta com mais de 94 anos de história, com a realização da Prefeitura Municipal de Joaçaba e a Liga das Escolas de Samba de Joaçaba e Ervaldo Oeste. Esta, a Liejo, já trabalha há 27 anos e tem contribuído na sua popularização e qualificação, atraindo profissionais do carnaval e foliões de todo o Brasil. Além disso, o evento também é responsável pela geração de empregos, cultura e economia local, alimentando os setores turístico, comercial e cultural da região com cerca de 6 milhões por ano. O Carnaval de Joaçaba é mais do que uma expressão artística. é um fenômeno que promove toda a nossa região. Para fazer uma magia, ou para fazer esta magia, nós temos 3 escolas de samba: Acadêmicos do Grande Vale, Unidos do Erval e Vale Samba. Cada uma delas carrega consigo uma rica história e um compromisso com o desenvolvimento social e cultural de nossa cidade. Enfatizo que, além da festa, o evento demonstra uma profunda preocupação com o bem-estar social e com a população, promovendo o respeito, a colaboração e, o mais importante, a união de toda a comunidade. O desfile das escolas de samba é um evento que reúne diversos setores da sociedade, incluindo líderes e formadores de opinião. E agora, faltando apenas 3 meses aproximadamente para o Carnaval de 2025, quando devemos ter um aumento significativo do público superando as 50 mil pessoas. O Carnaval é de Santa Catarina. O Carnaval é seu, é nosso, é de Joaçaba. Viva a cultura! Viva o nosso Carnaval! Muito obrigado. Vamos ver um vídeo do nosso movimento. Convido o nosso secretário de Cultura e Turismo para fazer uso da palavra.
Boa tarde a todos. Cumprimentar em especial o padre Pedro e ao deputado Neudir Sareta, em nome deles, todos os demais deputados aqui presentes. É com grande honra utilizar essa tribuna para falar sobre o Carnaval de Oaçaba, um evento que não apenas movimenta a cultura e o turismo de Santa Catarina, mas também reforça a capacidade de nossa cidade em oferecer experiências de altíssima qualidade. Antes, quero registrar aqui só desculpas pelo prefeito de Euclides Ragnig, que não conseguiu estar presente por compromissos já pré-agendados, mas ele agradeceu o espaço e parabenizou todos os deputados pelo movimento que foi feito para o nosso título, né? O Carnaval de Oaçaba se destaca no âmbito nacional não apenas pela sua grandiosidade dos detalhes, pelo seu sambódromo peculiar e pela beleza dos seus desfiles, mas também pela segurança que proporciona a todos os participantes. Conforme os dados oficiais dos órgãos de segurança pública, nosso carnaval está entre os mais seguros do Brasil, atraindo pessoas de todos os cantos do nosso país. Esse reconhecimento só é possível graças à forte parceria que temos entre Liga, Prefeitura Municipal e as forças de segurança do nosso Estado, em especial o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Polícia Militar, aos quais estendo meu sincero agradecimento pelo trabalho prestado para garantir um evento de qualidade que nós temos. Vou levantar um pouquinho mais. Em 2025, nosso carnaval ainda será mais grandioso, com uma programação planejada que inclui, desde o tradicional desfile de escolas de samba, ao animado carnaval de blocos, que está retornando, ao inovador circuito gastronômico temático do carnaval, ao desfile de fantasias e ao encantador carnaval infantil. Esses eventos, somados a outras ações garantidas pela Prefeitura, consolidam Oaçaba como um dos principais destinos carnavalescos do Brasil. Convido os senhores deputados e todos os catarinenses a prestigiarem esse evento, que celebra a alegria e a tradição, movimenta a nossa economia e consolida Oaçaba como um dos maiores polos carnavalescos do Brasil. E vale lembrar aqui que não é apenas Oaçaba. Nós falamos aqui de toda uma região meio-oeste de Santa Catarina que abrange esse evento, seja economicamente, seja no seu desenvolvimento, seja na capacidade de poder receber esses turistas. Toda a nossa região, em especial Três Itilhas, Piratuba, Videira, Pinheiro Preto, também são contemplados com esse evento. Não é um evento apenas de Oaçaba, mas sim de uma região inteira. Com segurança, organização e emoção, seguimos firmes em nosso propósito de fazer o Carnaval de Oaçaba um símbolo de excelência. Muito obrigado.
Rainha, gostaria as princesas se manifestarem?
Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou a Vitória Kirst, sou rainha do Carnaval de Oaçaba 2025.
Boa tarde, eu me chamo Isadora Galon Tonial e sou a primeira princesa.
Boa tarde a todos, eu sou a Maria Eduarda Serpa e sou a segunda princesa.
Nesta tarde, viemos convidar vocês para participar do Carnaval de Oaçaba 2025.
Ele vai ocorrer do dia 1º a 13 de março e tem uma energia muito contagiante.
E é claro, né, que seria uma grande honra ter a presença de todos vocês para desfrutar dessa energia única que é o Carnaval de Oaçaba. Muito obrigada. Obrigada.
Senhor presidente, aplaude.
Deputado Neudir Sareta, Vossa Excelência, que é o promotor deste ato neste momento.
Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão ao vivo pela nossa TV Alesc, estimados representantes, né, do nosso carnaval de Oaçaba, de Valdo Oeste, do Meio Oeste, de Santa Catarina, eu quero, em nome do Jorge e também do secretário de Turismo, das rainhas que aí estão, cumprimentá-los a todos, e dizer, em primeiro lugar, da importância de ter sido reconhecido Oaçaba, né? Oaçaba é o polo, ali envolve Ervaldo Oeste, Luzerne e toda a região do Meio Oeste, mas Oaçaba como a capital catarinense do carnaval, votado aqui por esta Assembleia Legislativa de forma unânime. E esse reconhecimento se dá não por bondade desta casa, mas por merecimento da região e do município, por esse trabalho histórico voltado para a cultura, para o carnaval, que é muito mais do que aquilo que muitas pessoas pensam que é o carnaval em si só. Envolve, como foi visto no próprio vídeo, todo um trabalho feito durante todo o ano, inclusive de inclusão social, trabalho social, enfim, um trabalho magnífico que envolve muita gente. Então, eu quero cumprimentá-los a todos, parabenizar por esse trabalho bacana. Nós temos aqui, inclusive, nesse momento, a presença também aqui, um representante da Embratur, né, que é muito importante que essa divulgação do nosso turismo também, que passa pelo Carnaval de Joaçaba. E a vocês que fazem esse carnaval, que organizam, que se empenham durante o ano todo para a busca de patrocínio das ações, o nosso reconhecimento por esse trabalho extraordinário, viu, Jorge? Você, em nome da Aliejo, das prefeituras, das empresas que apoiam, das pessoas que participam, saibam que tem o nosso reconhecimento merecido, Joaçaba, capital catarinense do carnaval. Parabéns a vocês que fazem todo esse esforço e esse trabalho para Santa Catarina.
Feita a manifestação, deputado Neudir Sareta, deputada Luciana, Vossa Excelência, que já desfilou em blocos de carnaval, quantas? Duas vezes? Com a palavra, deputada.
Boa tarde, presidente. Quero cumprimentá-los, as nossas rainhas, princesas. Desculpa, o prefeito?
Secretário.
Jorge, Pedrinho, todo o time aqui das escolas de samba de Joaçaba. Na verdade, eu comecei aqui em Florianópolis, padre. Eu fui convidada para desfilar primeiro na Consulado, que fez uma homenagem à Nossa Antonieta de Barros. E eu fui desfilar na ala das professoras. Aí eu me apaixonei. No segundo ano, já foi a Consulado e a das Cuia. No terceiro ano, eu recebi o convite do Pedrinho, depois da escola que o Jorge é referência, em Joaçaba. Foi ano passado, né? Das três escolas, eu desfilei em duas. Foi até uma correria, né? Troca roupa, aquela coisa bem doida. Mas eu fiquei apaixonada e agora o pessoal me perguntando em qual tu vai, né? Tu vai em Floripa ou tu vai para Joaçaba? E para comunicá-los aqui, eu vou fazer na sexta-feira em Floripa, para estar no sábado em Joaçaba. E pretendo desfilar nas duas escolas que eu desfilei, tá? Mas eu quero parabenizar, porque eu acho que o carnaval, ele tem a ver com história, com cultura, com memória, com diferentes linguagens. Através do carnaval, a gente integra as pessoas, a gente confraterniza e, mais do que isso, traz temas muito relevantes. Eu fiquei muito encantada com os dois sambas do ano passado, das duas escolas, que foi o primeiro critério que eu utilizei para, inclusive, dizer sim, que foi uma homenagem ao teatro de Joaçaba, né? E também às mulheres, né, brasileiras. Então, penso que o carnaval deveria ser olhado com menos pré-conceito, porque tem muita gente que tem muito pré-conceito. Depois que tu cai na brincadeira e entende um pouco mais, e você vai desfilando na passarela e vai vendo as famílias inteiras tomando uma cervejinha, comendo uma carninha ali e assistindo esse espetáculo, isso é muito lindo de ver. E que bom que Joaçaba é essa referência, então, dá o meu testemunho aqui. Muito obrigada. Parabéns.
Jorge, secretário. Sim. Gostariam, de repente, de uma palavrinha final, dado o recado? Secretário.
Aproveitar, então, somente agradecer a oportunidade, né, agradecer a todo esse espaço, né, que nós estamos tendo. Estamos trabalhando, conversava com o Luciano agora ali, antes de entrar na sessão, estamos trabalhando forte na divulgação do Carnaval de Joaçaba. Somos uma cidade pequena, uma cidade de 30 mil habitantes, mas que faz um espetáculo grandioso. quem conhece, quem vive, pode atestar o que a gente está falando aqui. Então, a nossa intenção agora é cada vez mais mostrar esse carnaval para o Brasil. Tivemos na Festures recentemente, até o Marcelo Freixo também estava lá. Fizemos uma apresentação muito bonita e que o pessoal do Brasil inteiro se encantou. Então, esse é o nosso objetivo e esse é um momento muito importante para nós. Muito obrigado.
Deputado Sareta está convidando para uma fotografia oficial aqui na frente. Na sequência, deputado Antídio, deputado Lunelli, na sequência nós retomaremos, né? E Vossa Excelência é o primeiro inscrito.
Ora, carnavaleiro.
Reaberta a sessão, em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, catarinenses que nos acompanham através da TV Alesc e também os que estão aqui no plenário. O governo do estado está protocolando nesta casa um pacote que será analisado ainda neste ano. São propostas de mudanças no sistema tributário estadual. Confesso que estava bastante preocupado com a intenção do governo de criar impostos sobre aeronaves e embarcações, o que
poderia desestimular a economia local. Menos mal que ontem mesmo o governador Jorginho Melo anunciou que retirou a medida da proposta. Eu tenho batido bastante nesta tecla e essa é uma postura convicta que eu trago para o debate, porque quem paga a conta no final sempre é o trabalhador, o pai de família, o empresário, o agricultor e todos aqueles que já sentem o peso excessivo dos impostos em suas vidas. Já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, que chega a doer no lombo da gente, que trabalham e que nós já pagamos tanto. A população paga muito. Pagamos impostos de nível de Suécia, Finlândia, Dinamarca e não recebe a contrapartida à altura. A qualidade dos serviços públicos não corresponde àquilo que é arrecadado. No Brasil, historicamente, cada aumento de imposto tem servido apenas para sustentar uma máquina pública que é pesada, ineficiente e extremamente burocrática. Não se trata de dizer que o Estado não precisa de recursos. Claro que precisa, mas é preciso ser responsável com os gastos, priorizar investimentos estratégicos e, acima de tudo, fazer uma gestão mais enxuta e muito mais ágil. O dinheiro já existe, o que falta é mais eficiência e mais planejamento. Eu entendo a necessidade de adequação às normas federais, mas é nosso dever, como representantes do povo, evitar que isso se transforme em um ciclo de aumentos. É nosso dever defender os interesses de quem produz, de quem trabalha e de quem sustenta o nosso Estado. Na maioria das vezes, o problema não está na arrecadação. O problema está quase sempre na gestão dos recursos que são arrecadados. Está no desperdício, nos privilégios e na ineficiência da máquina pública. O meu compromisso é com a população e o setor produtivo, que já estão sobrecarregados. O meu compromisso é com a eficiência, com a responsabilidade e com um Estado que funcione para todos, sem sobrecarregar ainda mais quem já faz muito pelo nosso desenvolvimento. E no Brasil, o que vemos? Um país que, em vez de avançar, está sendo sufocado por decisões que desestimulam o setor produtivo, aumentam a burocracia ainda mais e desvalorizam quem realmente trabalha para construir um país melhor. A condução econômica atual não incentiva o empreendedorismo, que é a verdadeira força motriz do nosso país. Em vez de criar oportunidades, nós estamos vendo o peso do Estado crescer, sufocando aqueles que geram empregos e produzem riqueza. Impostos excessivos, reformas estruturais paradas e uma gestão descompromissada com a eficiência criam um ambiente que afasta investimentos e desestimula a competitividade. Precisamos reduzir a máquina pública e dar mais liberdade e grandeza à nossa sociedade. A tarefa do poder público não é atrapalhar a vida das pessoas, mas é isso que o governo tem feito. Como empresário, eu sei que o Brasil tem um potencial imenso. Nosso agronegócio, a nossa indústria e o talento do nosso povo são reconhecidos no mundo todo. Mas precisamos de um governo que valorize quem trabalha duro, quem incentive quem quer produzir e que desonere aqueles que geram empregos e oportunidades. A economia de um país se faz com responsabilidade, com transparência e com incentivo ao setor produtivo. Não podemos aceitar que ideologias e decisões equivocadas coloquem em risco o futuro do nosso país. Seguiremos firmes na luta por um país que valorize o trabalho, a produção e a liberdade econômica. Precisamos de um governo que respeite o dinheiro público, que invista em infraestrutura e que apoie aqueles que fazem a diferença. O Brasil merece mais e pode muito mais. O novo pacote econômico apresentado pelo governo federal traz uma série de medidas que, ao invés de gerar confiança, acendem um sinal de alerta para os investidores. O aumento da carga tributária, a falta de clareza sobre a aplicação de recursos e a ausência de reformas estruturais que simplifiquem o ambiente de negócios cria um cenário de insegurança. Sem previsibilidade, o investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, tende a recuar, redicionando os seus recursos para mercados mais estáveis e competitivos. Isso não só compromete o crescimento econômico, como também afeta diretamente a geração de empregos e o desenvolvimento das nossas cidades. O Brasil precisa de políticas que inspirem confiança e atraiam capital, não de pacotes que afastem quem quer apostar no nosso potencial. Muito obrigado a todos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli, nós não temos mais nenhum orador inscrito em breves comunicações e entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro horário pertence ao Bloco Podemos Republicano e Novo. Consulto o bloco, nós não temos nenhum orador a se manifestar inscrito. Na sequência, o PP, também nós não temos nenhum, da mesma forma o PSOL, o PL, consulto a bancada do PL, também abdicam da palavra, Bloco Social Democrático MDB e PSDB, deputado Emerson Steining, Vossa Excelência que fará uso da palavra, em nome do Bloco Social Democrático MDB e PSDB, tenho tempo de até 12 minutos.
Senhor presidente, padre Pedro, deputados presentes nesta sessão, aqueles que nos assistem pela TV UOL. Senhor presidente, na última semana vimos a despedida de um secretário de Estado, onde, pela reforma administrativa do nosso governador Jorginho Melo, para o próximo ano, ele não mais fará parte da equipe. Eu falo do secretário de Turismo, que está na pasta nos seus últimos dias, secretário Evandro Neiva, que é um grande profissional, um profissional que realmente entende de turismo, sabe e conhece a realidade turística do nosso estado de Santa Catarina. Eu quero ler aqui a carta que foi veiculada, inclusive, pela imprensa, destacando, primeiro, o seu agradecimento pela sua passagem na Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina. Assim como as estações do ano têm seu ciclo, minha trajetória na Secretaria de Turismo também chegou ao fim. Durante esse período, vivenciei momentos marcantes que engrandeceram o turismo em Santa Catarina. No verão dessa jornada, vivemos a elevação do turismo a uma secretaria, um movimento significativo promovido pelo governador Jorginho Melo, que reafirmou a importância estratégica do setor. Nesse período, reposicionamos Santa Catarina como uma nova identidade visual que valoriza todas as regiões e suas diversas vocações turísticas. No inverno, pela primeira vez, essa estação foi declarada como um período de alto potencial turístico e lançamos uma campanha que destacou a beleza da Serra Catarinense, consolidando o estado como um destino de desejo para muitos viajantes. Na primavera, colhemos frutos importantes, celebramos conquistas como as novas rotas aéreas internacionais, que ampliaram a conectividade do estado com o mundo. Essa vitória foi fruto de muito diálogo e do trabalho conjunto com a Catiane Safe, por quem nutro imenso respeito e admiração pela sua dedicação, que é a secretária adjunta do turismo. E chegando o outono, é momento de renovação. Assim como as folhas caem para dar lugar a uma nova floração, encerro este ciclo com sentimento de dever cumprido. Muita gratidão, esperança pelo que está por vir. Agradeço a todos que me acompanharam nessa jornada e principalmente ao governador Jorginho Melo, que confiou em mim a missão de consolidar Santa Catarina como um dos grandes destinos turísticos do país e do mundo. Quero sim, primeiro agradecer pelo trabalho realizado durante esses 2 anos pelo secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, que sim, colocou Santa Catarina no patamar que merece. E não tenho dúvidas que o nosso governador também dará posse a um novo secretário que mantenha esse nível de Santa Catarina do turismo para cima elevado com a qualidade que Santa Catarina merece. Muito obrigado e parabéns, Evandro Neiva, pelo trabalho realizado à frente da Secretaria de Turismo, essa nova cara que você deu ao turismo catarinense de um estado respeitado pela principal fonte de renda e de desenvolvimento também de Santa Catarina, que é o turismo. Que Deus te abençoe na sua caminhada e também nas suas novas jornadas, nos seus novos objetivos e que, com certeza, por onde você passar, você fará e realizará um grande trabalho. Parabéns e muito obrigado, senhor presidente.
Feita a manifestação, deputado Emerson Stein. Na sequência, o horário dos partidos pertence ao Bloco União PSD. Não temos nenhum orador a se manifestar. E, finalmente, o Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Da mesma forma, não temos nenhum orador inscrito. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, no horário da ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.
Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável à seguinte matéria e essa terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Ofício 24/2023, Autoria Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminhando parecer da Controladoria e relatório de atividades do segundo trimestre de 2023, abril, maio e junho. Ofício 25/2024, também do Tribunal de Contas do Estado, encaminha links de acesso e parecer da Controladoria referentes ao relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, segundo trimestre do exercício 2024, abril, maio, junho. Votação da redação final do projeto de lei 190/2024, autoria do deputado Neudi Sareta. Declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina o Filó Talhão de Lajeado dos Pintos, do município de Concórdia, e altera o anexo 1º da Lei 17.565 de 2018, que consolida leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 235 de 2024. Autoria, deputado Padre Pedro Baldiceira. altera o anexo 1º da Lei 16.720 de 2015 para denominar Hemeroteca Digital Catarinense João Cristóvão Paiva, projeto desenvolvido na Biblioteca Pública de Santa Catarina, em votação. Não havendo quem queira. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 267/2024, autoria deputada Luciane Carminati. Altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Instituto Movimento Humaniza Santa Catarina, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 285/2024, autor deputado Cleiton Fossá. Declara de utilidade pública a Associação dos Atingidos Foz do Chapecó, de Chapecó, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 337/2024, autor deputado Sérgio Guimarães. Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Balneário de Ilha Redonda, de Palmitos, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 346/2024, autor deputado Mauro de Nadal. Declara de utilidade pública a Associação do Grupo de Escoteiros Folhas Verdes de Caibi e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 348/2024, autoria deputado Dr. Vicente Caropreso. Declara de utilidade pública Associazione Belunese Nel Mondo, Família de Pinhalzinho, e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 262/2024, autor deputado Dr. Vicente Caropreso. Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista, AMA, Penha, Santa Catarina, e altera o anexo único da lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Vonney Weber, Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relator deputado Oscar Gutz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 286/2024, autor deputado Marquito. Institui o Dia Estadual do Orgulho Autista e altera o anexo único da lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso, Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, relator deputado Júlio Garcia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 336/2024, autoria deputado Sérgio Mota. Declara de utilidade pública a Associação Casa do Oleiro, do município de Alfredo Wagner, e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Sérgio Guimarães, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Sorato. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 355/2024, autoria deputado Vonney Weber. Declara de utilidade pública a andar a Associação de Turismo de Treviso, Santa Catarina, com sede no município de Treviso, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Tiago Zilli, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputada Ana Campagnolo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em torno único do projeto de lei 426/2024, autoria do deputado Sorato, declara de utilidade pública a Associação Orquestra Santa Terezinha do Menino Jesus de Tubarão e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Tiago Zilli, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Mário Mota, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 230. Autor, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da implementação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 231. Autor, deputada Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do processo SGPE-DETRAN 3588-5/2023, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 271, autor, deputado Lunelli, manifestando apelo ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, em Santa Catarina, para serem envidados esforços, estudos de viabilidade e as providências necessárias para a inclusão e realização de obras de revitalização da rodovia BR-282, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 272, autoria, deputado Padre Pedro Baldeceira, manifestando apelo à ministra da Saúde para que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares proceda à aquisição e fornecimento de alimentos provenientes da agricultura familiar para o consumo em seus ambientes hospitalares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 273, autor deputado José Lopes, manifestando aos policiais militares de Santa Catarina, Maicon Diego Galvani e Ismael Antônio da Silva, aplausos por ato de bravura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 274, autoria deputado Nilson Berlanda, manifestando apelo ao ministro dos Transportes para a repactuação do contrato de concessão da rodovia BR-101, no trecho norte, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 791 a 809. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra deputado doutor Vicente Caro Preso.
Napoleão está aí. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhor presidente. Na realidade, estou aqui, senhor presidente. Eu não sei se tem mais algum colega de Blumenau. Napoleão, isso aqui é para você, juntamente com todos os amigos da vila. O nobre deputado sabe porque eu estou discursando, né? Foi-se um grande amigo, seu Willy Dunker, e 97 anos, mais de 58 anos, presidente do Hospital da Vila, Hospital Misericórdia, duas vezes intendente lá, né? O senhor que foi prefeito de Blumenau sabe o valor de uma pessoa que capitalizou tanta coisa boa como o seu Willy Dunker. O seu Willy Dunker tem uma foto aqui com todos nós, nós fizemos uma homenagem ao hospital e vale a pena relembrar todos que estavam ali. Eu peço à mesa que relembre aquela foto com todos os deputados aqui perfilados. Essa aí, estava ali, né? Napoleão, estavam tantos deputados aí, e a gente homenageou. É o homem ali, ó. É o homem com 97 e hoje descansou. Deu a mensagem e, né, por esses 97 anos todos aí, e eu queria desejar, em nome da Assembleia Legislativa, em nome dos meus amigos todos, né, que eu tive a honra, o privilégio de conviver, mesmo que pouco. Talvez tenham deputados aqui, certamente o Napoleão tenha convivido muito mais tempo do que eu, diretamente pela função, pelo cargo, pela amizade, né? Mas eu faço questão de dizer aqui, foi uma pessoa que fez a diferença. Parabéns aos amigos todos do seu Ville, da sua família, enfim, né, da comunidade de Blumenau, da comunidade ali, de toda essa região de Pomerode, Luiz Alves, Massaranduba e tantos outros municípios que se beneficiaram, né, com o Hospital Misericórdia. Então é isso, senhor presidente, um grande abraço e dizer assim, a região de Jaraguá nos próximos dias vai receber... uma parte, deputado Napoleão, desculpa.
Caro deputado Vicente, me solidarizar ao seu lado em relação ao passamento dessa grande figura proeminente da nossa região, seu Helmut Dunker, 98 anos, de uma vida muito bem vivida e com um trabalho de muita intensidade em favor da comunidade, seja na intendência da Vila Itopava, seja à frente do Hospital Misericórdia. E Vossa Excelência, que vivencia a nossa tradição e vivencia a nossa comunidade, tem também no coração, na alma, essa dor, mas fica aquela memória que Vossa Excelência bem trouxe aqui na tela da Assembleia Legislativa, aquele homem com um sorriso ainda maior que ele, e eu lembro com muito carinho quando ele dizia que ele completaria o seu centenário, os seus 100 anos, exercendo a presidência do Hospital Misericórdia. Faltou muito pouco para isso, mas não há dúvida, do plano eterno, ele estará olhando pelo Hospital Misericórdia, ao lado de todos nós, contribuindo com aquela grande obra. E homenagear o seu Helmut Dunker também é fazer um reconhecimento à própria rede filantrópica de hospitais de Santa Catarina, porque ele é um exemplo, um personagem que exemplifica bem isso, né, deputado Vicente? A garra e a luta dessa construção coletiva que são os nossos hospitais comunitários. Então, parabéns por trazer esse tema aqui à tona na tribuna da Assembleia.
Obrigado, deputado Napoleão. Obrigado também pela retificação. E seu Helmut realmente fez a diferença. E eu quero mais uma vez dar um abraço na família dele toda, nos amigos da vila, em todas as pessoas com quem ele conviveu e dizer que estamos juntos, seu Helmut. Estamos juntos, a família toda da Vila Itopava. E tenho certeza de que ficará na memória para sempre. Finalizando, senhor presidente, quero dizer que eu tenho um prazer muito grande de comunicar a abertura da ponte entre Guaramirim e Jaraguá, na BR-280, o trecho duplicado, que vai acontecer na próxima semana. É um trabalho de muito tempo, de décadas, que vai se concluir. Agradeço aqui o governo do Estado, tanto esse, o governador Jorginho, que continuou essa obra, a obra de mais de 200 milhões de reais, e também a obra que foi pregressa do governador Moisés e do nosso amigo Tiago Vieira. A todos eles, né, o meu abraço, meu reconhecimento e o meu agradecimento. Obrigado, senhor.
Ainda explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Altair Silva.
Meu boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas aqui presentes na sessão. Geralmente venho à tribuna para falar dos temas ligados à agricultura, mas hoje de forma diferente. Eu venho aqui prestar a minha condolência a dois cidadãos que partiram para o mundo espiritual. Gostaria de falar do seu Aurélio Nardi, que foi vereador entre 1970 e 1973, presidente da Câmara em 1972 e prefeito da cidade de Seara por duas oportunidades, 1977 e 1989. Aurélio Nardi faleceu no último dia 4 de dezembro, aos 91 anos de idade, e cumpriu uma grande missão aqui no mundo terreno. Nasceu em 1933, na linha Santa Lúcia, em Seara. Estudou até o quarto ano, depois foi estudar em Veranópolis, no Colégio Irmão Marista. Retornou para Seara, onde construiu uma obra de muito trabalho, muita dedicação e resiliência, conquistando ao lado da sua esposa, a Rosina Nardi, com quem teve 5 filhos, a Eneudi, o Eneudi, Euneci, Eneudete, Edicir e a Jane Mari. O Aurélio Nardi sempre foi um homem trabalhador, foi professor, sócio em empresas de bebida, na empresa Canal e Cia e na Narcom Imóveis, sempre dedicando ao empreendedorismo, ao associativismo e à política. Aurélio ingressou na carreira política em 1973, quando se elegeu vereador. Nessa função, encontrou sua verdadeira vocação, colocar em prática sua vontade de ajudar o próximo e lutar por uma cidade mais digna e justa. Em 1977, assumiu pela primeira vez o mandato de prefeito. Dedicou-se por mais de 20 anos ao município de Seara, seja como vereador, como prefeito ou como vice-prefeito. Durante a sua gestão, levou o fórum à rodoviária, implantou a Secretaria Municipal de Educação, contribuiu fortemente pela efetivação do Museu Entomológico Frito Palma, construiu ponte, cascalhou estrada e lutou pela educação do município de Seara. Enfim, deixou um legado de bons exemplos de empreendedorismo, de pai de família, cumpriu uma verdadeira missão aqui no mundo terreno. Por isso, o nosso reconhecimento aqui da casa. E também, na última semana, tivemos a perda do ex-vereador do município São Domingo, Adilson Rogal, que faleceu, foi secretário municipal de São Domingo, desempenhou uma grande missão e, num procedimento cirúrgico, acabou contraindo uma bactéria, causando infecção e, infelizmente, veio a óbito. Veio a óbito precocemente, ainda jovem, muito a cumprir, mas foi chamado para o outro plano e nós aqui também gostaríamos de deixar o nosso registro de agradecimento ao trabalho, à sua dedicação de servir ao município de São Domingo. Por isso, a nossa gratidão e a nossa condolência a todos os familiares do Adilson Rogal. Portanto, senhor presidente, de uma forma diferente que venho à tribuna, mas agradeço aqui a oportunidade de falar desses dois ilustres cidadãos catarinenses que agora habitam o mundo espiritual. Meu muito obrigado.
Pelo tempo de até 10 minutos, falamos da palavra o deputado Fernando Krelling.
Senhor presidente, senhores deputados, rapidamente falar sobre um tema que tem incomodado muito a nossa região norte do estado, que é a questão do ferry boat, que faz a ligação de Joinville a São Francisco do Sul, na região da Vigorelli, sentido Vila da Glória, e vice-versa. Nós estamos com um problema. Esse ferry boat, ele é operado pela empresa já fazem mais de 30 anos. E nos últimos anos, não existe nenhum instrumento jurídico para que o governo possa fazer qualquer tipo de fiscalização, cobrança, multa ou até mesmo cancelamento de contrato. Com isso, nós, em março desse ano, fizemos uma reunião lá na Vigorelli, os demais deputados da região, conversando com a empresa, com o governo do estado, e fizemos um apelo, um pedido, para que o governo do Estado pudesse, de uma vez por todas, organizar essa situação. Porque até então, muita reclamação dos usuários do serviço, um serviço com valor, uma tarifa muito alta, e um serviço de má qualidade, e oferecendo riscos para as pessoas que ali transitam. Com isso, o governo do Estado começou um movimento de autorização. Foi feita uma PEC aqui na Assembleia Legislativa, colocando uma emenda à Constituição, onde autoriza o transporte aquaviário em Santa Catarina, não mais apenas o transporte rodoviário. E com isso, o governo do Estado agora tem uma chancela para fazer um chamamento público. A nossa cobrança aqui na tribuna é para que o governo do Estado, e digo Secretaria de Infraestrutura, Procuradoria do Estado, a Aresc, que é uma agência de regulação, para que agilize esse processo de um chamamento público, de uma fiscalização efetiva naquele serviço prestado na Vila da Glória, porque nós estamos alertando há algum tempo. A população tem sofrido com isso e realmente nós estamos à beira de um colapso, além de um colapso no transporte, de futuramente, se continuar da forma que está, um risco enorme para a população que ali trafega, principalmente na questão de riscos contra a própria vida, pelo fato do serviço não ser de grande qualidade. Vídeos estão andando aí pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, onde a água está passando aí por cima da balsa, muitas vezes. A balsa, em alguns momentos lá, com problemas, ela para de trabalhar, a população fica naquela fila, não tem um banheiro sequer, um banheiro para a população ser atendida, eles ficam à mercê da boa vontade dos donos de restaurante lá de poderem dar uma oportunidade para eles usarem o banheiro, porque a balsa cobra um valor absurdo, mas não tem nenhum tipo de infraestrutura. Então, o nosso apelo aqui ao governo do Estado para que agilize o quanto antes essa situação, para que riscos futuros não ocorram. Nós estamos falando de riscos de passar água por cima da balsa e, quem sabe, até algo pior que possa ocorrer contra a população. Então, por favor, é apenas um alerta, é uma chamada de atenção forte aqui ao governo do Estado para que agilize o quanto antes isso, gente. São 30 anos sem nenhum instrumento jurídico. O Estado está agilizando, quero agradecer a boa vontade do Estado, mas precisa ter agilidade porque o serviço está péssimo e a população não aguenta mais um serviço de qualidade tão baixa. E o risco para a população está enorme. Então, fica aqui o nosso apelo, fica o nosso alerta, justamente para que não ocorra nenhum sinistro naquele local. Estamos alertando, estamos cobrando, estamos pedindo. Por favor, agilizem isso, cobrem da empresa, multem a empresa. Se tiver que trocar a empresa, façam um chamamento público, deem oportunidade para as outras empresas, mas não pode ocorrer continuar o serviço da forma que está.
Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.